dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generação tem a revolução. Não temos medo, não temos medo. Não era ele, não era eu, era a sociedade. Com essa frase, as feministas da segunda onda do feminismo internacional irrompem em um momento de luta de classes em todo o mundo nos anos 70 para questionar toda a moral que impunha todo tipo de amarras para a sexualidade das mulheres, querendo nos enfiar goela abaixo a monogamia e a heteronormatividade. Elas disseram que o pessoal é político, o que nos permite abrir um debate sobre muitas das tendências do feminismo. Liberal, radical ou socialista? Em tempos de Bolsonaro e Damares, de abstinência sexual, de belas, recatadas e do lar, vamos dar um mergulho na segunda onda do feminismo internacional, então vem com a gente. E para preencher essa lacuna fundamental, a gente está aqui com a pré-candidata vereadora do MRT pelo PSOL em Santo André, a professora Maíra Machado. Dá um oi pra gente, Maíra.
Oi, pessoal.
E a trabalhadora da educação, Jéssica Antunes. Dá um oi pra gente, Jess.
Oi, Diana. Oi, Maíra. Oi, ouvinte.
Bom, gente, para entender a segunda onda do feminismo, é indispensável a gente entender o que estava acontecendo mundialmente. Né? Isso porque o resultado da Segunda Guerra Mundial reconfigurou a economia e a política internacional. Como apontaram na revista Estratégia Internacional, nossos camaradas Juan Tingo e o nosso querido camarada Eduardo Molina, que faleceu recentemente, eles falavam o seguinte: o ponto mais alto da hegemonia norte-americana se deu quando o mundo emergiu da Segunda Guerra Mundial e foi reconhecida a Ordem de Yalta e Potsdam. O que era isso? Era um momento no qual essa ordem se apoiava na superioridade econômica e militar dos Estados Unidos, mas também contava com a colaboração contra-revolucionária do aparato stalinista na Rússia. Eu queria já indicar aqui o episódio sobre o stalinismo, aqui do nosso podcast, para poder aprofundar aí nesse tema. Bom, foi esse acordo que permitiu a consolidação da hegemonia norte-americana no pós-guerra. Então isso, se tratava na realidade de um pacto para evitar que os processos revolucionários que emergiam nos países centrais pudessem questionar essa mesma ordem. Então a combinação entre a destruição das forças produtivas durante a guerra, né, literalmente a destruição de cidades inteiras, e o próprio papel do stalinismo no desvio e na derrota da revolução em países centrais da Europa foram as bases do que ficou conhecido como o boom do pós-guerra. Né? E o que era isso? Um crescimento econômico sem precedentes que era baseado justamente no aumento da taxa de lucro, ou seja, da exploração dos trabalhadores. Mas foi isso que permitiu uma enorme cooptação da classe trabalhadora nesses países centrais, o que também estava acompanhado de um certo desenvolvimento científico e tecnológico. Né, os direitos trabalhistas foram reorganizados para dar algumas concessões, o que permitiu também uma maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, com direito à maternidade, seguro-saúde, entre outros. E isso leva a uma reconfiguração do papel da mulher no lar e a própria relação entre os gêneros. Essa expansão econômica, ao permitir a maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, tinha como consequência a maior inclusão nos âmbitos culturais e políticos. Isso também significou um aumento da natalidade nos Estados Unidos, que ficou conhecido como o Baby Boom, com um desenvolvimento tecnológico que passou a dar mais opções às mulheres sobre a questão da reprodução. Bom, o uso dos eletrodomésticos foi também um símbolo do que seria essa nova liberdade das mulheres, né? Sendo aí libertas do tanque. Toda essa mudança profunda nas relações entre os gêneros incitou uma transformação na subjetividade feminina que ficou conhecida como o mal-estar das mulheres. Mas tudo isso não dura para sempre. Entre 68 e 76, se retoma a perspectiva da luta de classes do proletariado para questionar essa tal ordem de Yalta. E a consequência disso é o surgimento de tendências à independência de classe, como os cordões industriais chilenos, a Assembleia Popular Boliviana, os conselhos de inquilinos e soldados na Revolução Portuguesa. Bom, a Ordem de Yalta foi questionada, mas ela não foi derrotada, né? Com todos os processos na América Latina também sendo aí desviados diretamente. E junto a tudo isso, um novo movimento de mulheres surgiu a nível internacional diante de um cenário marcado por greves econômicas e políticas, lutas contra a opressão nacional, radicalizadas manifestações estudantis de negros e homossexuais e o processo, né, do poderoso movimento contra a guerra imperialista no Vietnã. Foi aí também que as mulheres entraram em cena na política internacional. Então, para o episódio de hoje, a gente está se baseando bastante no livro Pão e Rosas, Identidade de Gênero e Antagonismo de Classe no Capitalismo, da nossa camarada Andrea Dattri, né, que eu também indico para todo mundo. Mas, então, para a gente aprofundar aí, tendo já visto um pouco desse contexto, né, como a gente resumiu aqui, o que, que foi essa segunda onda do feminismo, né? Então, Jéssica, é com você.
Bora lá! Bom, a Diana falou um pouco, né, desse contexto no qual surgiu essa segunda onda do feminismo, que na verdade foi um verdadeiro tsunami de mulheres que chacoalhou os países centrais e ecoou pelo mundo, especialmente nos anos 70. E eu queria começar ressaltando que também do ponto de vista da luta das mulheres, esse gigante movimento não partiu do zero. Eu li recentemente uma frase que dizia: as feministas da segunda onda, na sua luta pela igualdade, eram as netas diretas das sufragistas. Meu, achei lindo quando eu li isso. E eu acrescentaria também que muitas delas eram filhas diretas das revolucionárias russas, que 50 anos antes conquistaram direitos e avanços que são justamente o que essas mulheres da segunda onda vão levantar, lutar, em alguns casos conquistar, como foi o direito ao aborto. Inclusive, uma das frases famosas do presidente dos Estados Unidos na época, o Nixon, quando ele vetou o direito à creche, foi: não queremos que as nossas mulheres sejam como as soviéticas. Queremos que elas cuidem sozinhas de seus próprios filhos. Como se exigir o direito à creche fosse uma forma de não cuidado, né? Quando era exatamente o contrário. E eu acho que para começar a entender um pouco esse momento, a gente precisa tentar esquecer o que é a realidade das mulheres hoje e tentar se imaginar numa sociedade onde nada do que eu vou dizer agora era questionado. Então pode parecer assim: poxa, mas isso aí a gente debate todo dia. Só que naquela época isso tudo estava sendo questionado de forma massiva e pública pela primeira vez na sociedade ocidental. E eu digo ocidental porque na Revolução Russa, que vocês também podem ver aqui no podcast, o debate foi inclusive muito mais avançado em relação ao direito das mulheres, né? Mas de fato essa segunda onda feminista foi um movimento que no início questionou profundamente a ordem social e moral dominante da sociedade e tinha como característica geral que marcava esse movimento a radicalidade e a anti-institucionalidade. Então vamos lá, para a gente sentir um pouco o que era a época. Dentre as denúncias e as reivindicações que rompiam por parte desse movimento, que era principalmente de classe média e estudantes, mas que acabou também mobilizando setores muito mais amplos, somado também às pautas que estavam fortíssimas no momento, como a Di já citou, da guerra do Vietnã, a luta negra, a luta LGBT, era muito forte entre essas pautas a questão do sexismo, ou seja, da discriminação somente por ser mulher, e a exigência, né, de igualdade nos locais de trabalho, de estudo, na ciência, nos meios de comunicação. Era um questionamento assim, bem global mesmo. Vamos pensar que a sociedade da época é bem estilo Damaris Alves, sabe? Para se ter uma ideia, só as mulheres de classe alta podiam ir para as escolas e universidades. Já dá para ver aí uma questão de classe se ligando também com a opressão de gênero. E mesmo para elas, a grade não era igual a dos homens. Tinha aula de cuidado da casa, como fazer uma fralda, como lavar bem uma louça, nesse nível. Então, mesmo essas mulheres, quando iam buscar emprego, era um sexismo ainda maior do que a gente vê hoje. Ainda mais escandaloso, quase que exclusivamente sendo emprego só na área de serviços. E quando elas conseguiam trabalhos semelhantes aos dos homens, era para ganhar 60% a menos. Tipo, uma mina com doutorado ganhava menos que um cara com ensino básico, estando na mesma posição de trabalho. E isso as mulheres brancas, de classe média, porque para as negras, latinas, imigrantes, era bastante pior. E por isso também tinha um peso muito importante a consigna de igual trabalho, igual salário. E nesse âmbito, uma conquista enorme do movimento nos Estados Unidos foi numa batalha para que as companhias de telefonia pagassem retroativamente a diferença salarial entre mulheres e homens que ocupavam os mesmos cargos. Meu, foram milhões de dólares pagos para essas mulheres, é brutal, né? E principalmente as feministas socialistas, porque havia vários feminismos nessa grande onda, a gente vai falar um pouco hoje ainda, elas tinham uma frase muito forte que era: queremos emprego, porque trabalho já temos de monte. para denunciar a dupla jornada de trabalho, especialmente das mulheres proletárias, que tinham que trabalhar fora e fazer o trabalho de casa não pago, como ainda é hoje, né? Mas, bom, se a gente for pensar que naquela época a entrada das mulheres na grande maioria dos bares e eventos sociais era proibida, não tinha muito o que elas fazerem na rua depois do trabalho, né? Era ir para casa limpar. Assim, um absurdo. E a questão das creches também, como eu já citei, era uma demanda massiva por creches 24 horas. Inclusive, esse elemento de reivindicar a vida pública, o direito à noite, o direito ao trabalho, creche 24 horas, fez com que muitos setores conservadores fizessem uma caricatura de que todas as feministas odiavam as famílias, odiavam as crianças, quando não era nada disso.
Sim, e Jéssica, a questão da liberação sexual das mulheres também, né? Do direito ao corpo, contra o feminicídio e a violência, era tipo a primeira vez que a violência de gênero era debatida no ambiente público, né? Então tinha faixas que escreviam essas coisas, né? Tipo, mulheres unidas exigem o direito à noite, de sair, de não ser violentada, né? Toda essa questão acho que é muito importante.
Sim, totalmente. Se, tipo, imaginem, não existia o mínimo direito e o mínimo de informação sobre saúde da mulher, não tinha informação nenhuma, era um total tabu em torno do prazer feminino. E eu tô falando todos esses detalhes, assim, pra gente entender junto qual que era a magnitude desse questionamento à ordem social e moral de enorme opressão à mulher. E como elas foram pioneiras, né? Na época elas diziam assim: estamos fazendo história. Meu, acho muito forte ver esse grande movimento com as mulheres falando isso. Também o direito à livre opção sexual, que era uma pauta que estava no centro, acho que a Maíra vai falar mais sobre esses temas, né? E foi aí também que se fez ecoar o enorme grito pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Também por políticas de contracepção. Foram direitos, foram conquistados pela primeira vez nos países centrais, nessa década de 70, como Estados Unidos, França, Itália, Espanha. A história oficial tenta dizer que nos Estados Unidos foi a Suprema Corte que deu direito de aborto às mulheres, com um caso que ficou muito famoso, chamado Roe vs. Wade, em 73. Mas a verdade é que ele foi arrancado por essas mulheres em luta. Do início desse movimento até a conquista do direito ao aborto, foram criadas dezenas de redes de aborto que realizavam dezenas de milhares de aborto de forma ilegal, né, por ano, para tentar salvar a vida das mulheres. E eu acho que vale ressaltar que no caso das mulheres negras, era uma denúncia muito forte delas ligada à questão do direito ao aborto, a denúncia da esterilização forçada, que acontecia muito quando uma mulher negra tentava abortar em casa, tinha que ir para o hospital, ou quando elas iam fazer um simples procedimento ginecológico no hospital, e contra a vontade dessas mulheres, eles retiravam totalmente os órgãos reprodutores. Que, tipo, é uma expressão brutal da violência racista estrutural norte-americana, que chegou a atingir um terço das mulheres negras, meu. E, enfim, nas universidades também, acho que vale a pena falar que foi muito expressivo esse movimento, que questionou a ausência dos debates de gênero em todas as áreas do conhecimento. Tem uma imagem muito forte das formandas de história queimando seus diplomas porque não havia nem rastro da história das mulheres, de mulheres na história, como a gente vê ainda hoje, né? Nesse sentido que o Põe Rosas editou o livro Lutadoras, que é justamente para fazer esse resgate da nossa história, que até hoje não é contada. Então, meu, comprem esse livro. E aí, nesse momento, por esses protestos, pela primeira vez se conquistou disciplinas nas universidades que tratavam de reconstruir a história e os estudos de gênero. E o caráter internacionalista também da luta das mulheres, acho que vale a pena citar, que já vinha desde o de feministas como a Clara Zetkin, por exemplo, voltou com toda a força nesse momento. Em 76, vários grupos de mulheres se reuniram na Bélgica, em Bruxelas, para realizar um tribunal internacional de denúncia de crimes contra as mulheres. Bom, acho que deu para sentir um pouco o drama do momento e imaginar a força social que foram essas mulheres cheias de ódio, que me lembra mais uma vez da já citada aqui no podcast, a comuneira Luiz Michel: cuidado com as mulheres quando se sentem enojadas de tudo que as rodeia. O medo que elas causaram foi tanto que a burguesia chegou a classificar o movimento como risco de segurança nacional, infiltraram agentes da CIA, da Interpol, para fazer espionagem na reunião das minas. E nos países centrais, principalmente, América do Norte, Europa, onde essa onda foi um movimento totalmente massivo. Para se ter uma ideia, as marchas, elas reuniam 30, 50 mil manifestantes. Em 78, teve uma marcha em Washington que reuniu mais de 100 mil mulheres. Tiveram países menores na Europa, como a Islândia, por exemplo, que a greve geral de mulheres chegou a atingir 90% das mulheres do país. E nesses países centrais se multiplicavam diariamente, né, os grupos de mulher, de mulheres por todas as cidades, países. Foram criados grupos de poetas, bandas de esporte, escolas de mulheres, que foram nesses lugares onde o movimento conseguiu se desenvolver e ir mais longe, né? Porque nos países da América, nos países que a gente pode chamar de periferia do capitalismo, como por exemplo aqui na América Latina, foi muito menos expressivo esse movimento. Ainda mais se a gente for pensar que foi justamente nas décadas de 70 que as mulheres estavam nesse país metidas em vários ascensos operários da luta de classes, e nos anos 70 onde se aplicaram os golpes militares. E aí muitas feministas e militantes socialistas foram presas, perseguidas, obrigadas a se exilar. Então foi muito difícil tomar essa mesma expressão aqui. Mas foi bem mais incipiente o movimento, ainda que sim se formaram grupos de estudo, debate, principalmente em setores mais intelectualizados, inclusive realizaram algumas ações mesmo sob as ditaduras.
É muito empolgante e interessante essa história da segunda onda do feminismo. Lendo e estudando sobre esse tema e essas mulheres que se rebelaram naquele momento, me vem à mente uma história que a minha mãe sempre me contava, de quando ela menstruou pela primeira vez lá pelos anos de 1968. Ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, do que era aquela transformação no seu corpo. Eu ouvi essa história quando eu era adolescente e imaginava o medo que ela sentia. Por um lado, de estar sangrando sem saber o motivo, e o medo que ela tinha de chamar minha avó e ser questionada. Mas por que você está sangrando bem aí? Essa é uma alegoria, mas poderiam ter outras sobre a formação dessas mulheres que romperam com suas reivindicações e que transformaram a visão das mulheres sobre si mesmas e sobre o mundo, do que era visto até aquele momento como natural, do que era normal e do que deveria ser procurado pelas mulheres, qual era o modelo de felicidade que deveria ser tomado por todas, caso quisessem ser parte da sociedade. De pensar nas mulheres de 30 anos que já estavam casadas, com maridos de quem não gostavam, com filhos que não desejaram e que achavam ainda tão jovens que sua vida já tinha acabado, parece quase inevitável que milhares de vozes revoltosas se colocassem em marcha. As mulheres que foram em massa para a indústria da guerra nas décadas anteriores passaram os anos 50 como mercadorias a serem consumidas, e sua organização inicial como feministas se choca com o modelo de família estabelecido para os padrões de acumulação capitalista. Antes de mais nada, essas mulheres combatem a escravidão do lar, a obrigatoriedade de serem mães, os desconhecimentos em relação ao prazer sexual. É real que as mulheres mal conheciam seus corpos, e a propaganda oficial era de que nem existia orgasmo feminino.
Nossa, Maria, que situação de opressão, exploração e submissão brutal, né?
Sim, muito brutal. Sabem que o Engels, muito antes da organização das mulheres, na chamada segunda onda do feminismo, já falava disso no seu livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada em relação ao casamento monogâmico. Ele diz o seguinte: a mulher se viu degradada, transformada em serviçal, em escrava da luxúria do homem, em um simples instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher, que se manifesta sobretudo entre os gregos dos tempos heróicos e mais ainda nos tempos clássicos, foi gradualmente retocada, dissimulada em certos lugares, até revestida em formas mais suaves, mas nunca, e muito menos, foi abolida. Foi justamente contra essa condição que as mulheres começaram a se organizar. E por conta desse questionamento ao suposto lugar da mulher no lar, elas levavam faixas em suas marchas que diziam: fora de casa e dentro do mundo. Hoje, contraditoriamente, enquanto os governos se unem junto às igrejas e proíbem que conheçamos o nosso corpo, com um simples clique você pode acessar qualquer tipo de conteúdo pornográfico que você quiser. As mulheres, que em meio ao ascenso da luta feminina passaram a se reunir para poder observar as próprias vaginas, se reuniam com espelhos para poderem olhar a si mesmas, para observarem as vaginas das suas colegas, com uma enorme descoberta de algo que estava proibido. Esse proibido era a própria sexualidade, e com ela o direito de decidir sobre a própria vida. Então, nesse momento em que vários lugares do mundo existe um questionamento de massas à ordem capitalista por um lado, e por outro ao controle burocrático stalinista na União Soviética, o movimento feminista se impactou por esses processos e teve como base a necessidade da libertação sexual, ao orgulho de ser aquilo que se é. Na verdade, ao orgulho de poder lutar para que se possa ser o que é. O movimento feminista dos anos 60 se apoiava em Stonewall, por exemplo, e em sua visibilidade orgulhosa. Inclusive, a gente tem um episódio especial desse podcast sobre os 51 anos da Batalha de Stonewall. Recomendo, que é muito bom, por sinal. Então, além dela se apoiar em Stonewall, se apoiavam no orgulho Black Power, muito presente, no questionamento à heteronormatividade e à família tradicional. A força do trabalho feminina, explorada como nunca no capitalismo, deve ser uma força contida, para que a ordem possa então ser mantida. Mas a sua explosão levava naquele momento a um questionamento social mesmo, mais de fundo. É interessante observar, por exemplo, que a organização das mulheres permitiu que todo um setor de mulheres lésbicas pudessem se posicionar, sendo que até então as mulheres lésbicas que eram descobertas sofriam os piores castigos, eram expulsas das escolas e universidades. Bom, já que nem existia o prazer sexual feminino, como seria possível então conceber que existiam mulheres que gostavam de outras mulheres? Vale lembrar aqui que a homossexualidade era proibida por lei e considerada uma doença grave em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, que até 1962 proibia a sodomia em todos os estados, e a punição podia ser mesmo até com a morte. E mesmo quando essas leis mudaram, os preconceitos não mudaram em nada. Apesar de terem conquistado legalidade, podemos dizer que até hoje não existe igualdade perante a vida. No marco desse enorme movimento que foi a segunda onda, a reivindicação do direito ao aborto foi uma mostra clara de que as mulheres queriam ser donas de seus corpos. Imaginem que até então, falar com 3 pessoas sobre o aborto podia ser considerado como uma conspiração para cometer um homicídio qualificado, uma coisa absurda. Esse direito foi conquistado lá atrás, mas hoje ele é questionado e retirado. Só que eu acho importante fazer uma brevíssima digressão histórica para lembrar que estamos falando dos anos 70 nos Estados Unidos, mas que as mulheres soviéticas conquistaram o direito ao aborto em 1920, no marco da Revolução Proletária. Já nos contou essa história a Wendy Goldman no livro Mulher, Estado e Revolução. A legalização do aborto é tão falada e combatida pelos setores conservadores justamente porque quebra a lógica da submissão feminina, a mulher podendo realmente decidir sobre seu corpo. Nesse sentido, se choca com a localização da mulher como propriedade, como objeto pertencente ao homem. É interessante porque o questionamento da mulher como propriedade pode levar a questionar a própria propriedade privada de conjunto, justamente porque foram duas ideias que surgiram juntas na história, ligadas à necessidade de um herdeiro legítimo para que o homem pudesse deixar sua herança, o que acaba com o fim da propriedade privada em si. Uma amostra que a abolição da propriedade privada é uma condição para a emancipação completa da mulher. Nesse momento, nos anos 60 e 70, a pílula anticoncepcional chega para as mulheres e aparece como marca de conquista desse movimento. O medo da gravidez era gigante, apavorante, e isso estava diretamente ligado com a questão da libertação sexual da mulher. Ao mesmo tempo, existiam questionamentos justamente porque muitos problemas físicos são colocados para as mulheres que tomam pílula. Demonstração de que a medicina capitalista não cuida da vida das mulheres e que o preço a pagar pela libertação sexual não poderia ser a vida. Elas exigiam estudos, então, e pesquisas sobre a saúde da mulher, sobre o prazer da mulher e sua anatomia, e inclusive questionavam: por que não existe uma pílula para os homens, se o sistema hormonal masculino é muito mais simples? Junto a essas questões, as mulheres lutavam por igualdade salarial, creches, como a Jéssica explicou pra gente. Mas é interessante ver que esses direitos que até hoje não foram conquistados por conjunto da população. E mesmo no Brasil atual, o direito à creche, por exemplo, não é um direito pleno para as mães trabalhadoras.
Olha, gente, a Jéssica e a Maíra, elas expressaram bem fortemente o quão emblemático foi a segunda onda do feminismo. E eu diria que ela é extremamente fundamental para a gente entender todos os feminismos de hoje, né? Um montão de corrente, né? Enfim. É nesse momento que se delineiam várias dessas tendências e correntes teóricas e ideológicas, a gente vai chegar aí daqui a pouco. Mas então, para sintetizar, né, que a gente pode dizer que foi esse feminismo? Né? Acho que dá para a gente dizer que o feminismo da segunda onda, ele é tipo a resposta às transformações nas relações entre os gêneros, que foi um subproduto das mudanças econômicas e de configuração das forças de trabalho que acontece nos países centrais nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Só que qual que é a questão? Ao mesmo tempo, ocorrem também importantes processos da luta de classes, como, por exemplo, o movimento contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, que vai atrair aí milhares de pessoas, né? E vira uma grande causa popular, especialmente na juventude. E o imperialismo vai receber um duro golpe político, né? Com a derrota no Vietnã. Começam também a ter revoltas massivas pela igualdade de direitos dos negros, né? Enfim, alguns anos antes também vale citar também um importante processo francês, como que foi o Maio de 68. Na América Latina foram muitos processos também, como no Chile, na Nicarágua, em outros países. Né? Isso era uma expressão de um pós-guerra no qual a ordem de Yalta, né, que eu citei aí no começo, e o criminoso acordo do stalinismo com o imperialismo norte-americano, né, não conseguiam conter as contradições de classe, né, o que mostrava também que ainda que as mulheres estivessem aí se movimentando, não era suficiente para questionar o conjunto da ordem que estava instalado, que ia obviamente para além do momento pós-guerra, né, mas dizia respeito ao conjunto do modo de produção capitalista. A gente não vai poder aprofundar aqui, né? Quem sabe, de repente, novos especiais, mas é importante ter em mente esse momento, até mesmo para entender o surgimento dessas tendências que eu comentei no início do episódio, né? E tratar justamente das potencialidades e insuficiências delas, né, Jéssica?
Sim, com certeza, Di. Acho que sem ter em mente esses processos agudíssimos da luta de classe que você estava colocando agora, que estavam correndo no mundo, fica difícil entender de onde veio a radicalidade e o profundo caráter questionador e anti-instituições que marcou esse movimento. Elas mesmas falavam na época, por tudo que estava acontecendo no mundo, a gente via que era o momento. Então, o que eu queria contar também, quando você fala dessas tendências, eu queria comentar um pouco sobre isso, a questão desses vários feminismos que existiam no movimento, né? E algumas autoras que foram muito importantes para as principais tendências que se desenvolveram nesse processo e que seguem até hoje, como você falou. Os grupos mais radicais, né, do movimento, em geral, eram mulheres que tinham militado em partido de esquerda e vinham de uma enorme desilusão com as vidas nos chamados países de socialismo real, que de socialismo, na verdade, não tinham nada. Fosse porque a burocracia stalinista tinha varrido os direitos das mulheres conquistados pela Revolução de 17, e os PCs, os partidos comunistas, como um todo, tinham fechado os organismos de mulheres, os organismos internos, né, de mulheres, ou fosse também pelas experiências nas guerrilhas, que iam no mesmo sentido do desprezo pela luta contra a opressão e a reprodução de atitudes machistas. Por isso, mas também pela popularidade enorme que tinha as ideias marxistas na época, é muito comum que a gente encontre nessas tendências categorias da teoria marxista, uma linguagem muito similar com o marxismo, ainda que de conteúdo algumas se afastam completamente do que é o marxismo. Outro aspecto que é comum das várias tendências dessa época é que elas formaram o que a gente conhece hoje como feminismo da igualdade, segundo o qual o gênero é um conceito socialmente construído e não algo biologicamente determinado. Elas diziam, então, que biologia não é destino, e que era preciso lutar contra a opressão e exclusão de gênero, acabando com as diferenças sociais entre homens e mulheres. Dentro desse chamado feminismo da igualdade, que mais tarde vai vir a ser questionado, né, pelo feminismo da diferença, lá principalmente nos anos 80, eu quero destacar três grandes grupos ou tendências e algumas das suas referências teóricas. Uma dessas tendências era o feminismo liberal, que tinha a feminista Betty Friedan como a principal expoente e, na verdade, é uma das mais conhecidas do período também, que publicou uma obra muito famosa que é chamada A Mística Feminina. Nessa obra, e essa vertente em geral, reduzia a luta das mulheres à luta por reformas dentro desse mesmo sistema capitalista, defendendo que as mulheres tivessem as mesmas oportunidades de postos de poder político e empresarial que os homens, sem questionar a exploração de uma maioria por uma minoria na sociedade. De certa forma, essa tendência que deu origem ao feminismo empresarial da Hillary Clinton, por exemplo, que a gente vê hoje, que lá do seu posto de poder, tendo furado o chamado teto de vidro, olha para baixo e vê milhares de mulheres que ela mesma explora e oprime, ainda que como mulher ela também sofra opressão. Na minha opinião, esse tipo de feminismo foi o grande vencedor desse processo, que terminou numa conquista, sim, de direitos democráticos importantíssimos na popularização de massas da chamada agenda feminista, mas que teve toda a radicalidade da sua alvorada engolida pelo sistema, cooptada mesmo, transitando, como a gente diz, da rua ao palácio, perdendo seu caráter subversivo de questionamento das bases do capitalismo e passando a legitimar as democracias capitalistas, ou seja, passando de uma transformação social radical que elas propunham para uma transgressão simbólica integrada aos regimes. Mas assim, tanto esse feminismo liberal como o feminismo socialista, apesar das diferenças, eles eram chamados de feminismos reivindicativos. Por quê? Porque eles incluíam as reivindicações das mulheres numa ideologia mais ampla, mais abarcativa, que explicava o conjunto do sistema social. Mas tem grandes diferenças, né? Aí entre o feminismo liberal e o socialista. As socialistas, essas sim defendiam que a emancipação total da mulher era impossível dentro da sociedade capitalista. Esse feminismo, que também é o nosso, né, do Poirot, feminismo socialista, desenvolveu uma relação mais profunda entre patriarcado e capitalismo, concluindo que não é possível o fim da opressão de um gênero sobre o outro sem eliminar a exploração de uma classe sobre a outra. Uma importante autora dessa tendência foi a trotskista Evelyn Reed, que, apoiada nas elaborações da Kolontai e do Engels, publicou uma série de livros como Problemas da Liberação da Mulher, do Clã Matriarcal, A Família Patriarcal, onde ela vai contrapor a sua visão em polêmica tanto com o feminismo liberal, mas especialmente com o feminismo radical.
Bom, Jess, e aí... só uma partezinha aqui. Você sabe que a Evelyn Reed, né, é importante que você remarcou aí que ela foi uma militante trotskista, ela chegou, inclusive, aí no México, encontrar com o Trotsky.
Sim.
E com a Natália Sedova. É importante apontar esse episódio aí da vida dela também.
É realmente, Di. Importante mesmo lembrar. E, bom, essa tendência, o feminismo radical, era uma outra tendência que, ainda minoritária, era bastante importante, né? Esse feminismo, ele fez a operação inversa do que as outras tendências que incluíam o gênero numa teoria mais ampla. Elas transformam o feminismo em uma teoria onde a opressão da mulher, ou seja, o patriarcado, é o eixo central que explica o conjunto do sistema social e da história. Essa tendência também era bem plural. Eu vou destacar aqui duas autoras só que tinham diferenças entre si, mas que foram bastante referência, né, para o feminismo radical. A Kate Millett, que é autora de um texto que foi chave na segunda onda também, chamado Política Sexual, e a Shulamit Firestone, que foi autora de um livro também bem importante, chamado A Dialética do Sexo.
Nossa, Jéssica, você falando desses livros, realmente a gente fica pensando qual foi a principal marca mesmo, né, que ficou da segunda onda do feminismo. E eu vejo que é a ideia de que o pessoal é político. As feministas desse momento histórico tinham muito orgulho de reafirmar essa descoberta de que o pessoal era político. Elas perceberam que aquilo que cada uma vivia na sua vida particular, a questão da violência, dos abusos, da exploração, não era um problema individual. Então elas perceberam que esses problemas que as mulheres vivem nas suas casas são problemas de grande parte das mulheres, né? As mulheres, até hoje, na verdade, se envergonham de expor o que vivem, e naquele momento, então, se envergonhavam muito de expor o que elas viviam, e também elas se sentiam sem defesa, se sentiam sozinhas, para poderem combater aquilo que para elas ainda era particular, né? Então, nesse processo, se descobriu coisas que hoje a gente escuta, né, e nem consegue acreditar que ainda tem pessoas que pensem como se a gente estivesse antes dessa grande onda, né? Por exemplo, que o estupro conjugal é uma violência contra a mulher, não é um direito do marido. Que o abuso sexual é uma violência, que não é um simples costume. Aí tem uma feminista dessa época, que ela se chamava Jacques Ceballos, que foi uma das primeiras militantes feministas de uma organização que chamava National Organization of Women, dos Estados Unidos, que essa mulher, ela conta num documentário, que é um documentário bem interessante, que em português se chama Ela é Bonita Quando Tá Brava. Ela conta que ela despertou para a vida política quando ela realmente percebeu que o problema não era só dela, que o problema era a sociedade. E esse despertar veio justamente quando ela leu o livro A Mística Feminina, né, que a Jéssica já citou, que foi um livro escrito em 1963 pela Beth Fidan, né, e que um dos trechos é interessante, que fala o seguinte, abre aspas aí: cada esposa suburbana luta contra isso sozinha, enquanto faz as camas, as compras, combina as roupas de cama, come sanduíches de manteiga de amendoim com seus filhos, chafurda nos biscoitos e brownies de escoteiros, deita ao lado do seu marido à noite. Ela tinha medo até de se fazer a pergunta em silêncio: é só isso? Então, esse trecho, né, da Beth, é um pouco uma síntese mesmo do que foi o movimento feminista da segunda onda. Foi um momento em que as mulheres passaram a entender que o problema não era particular, não era um problema de cada uma, que os problemas que elas viviam não estavam restritos ao âmbito privado. Então elas perceberam que tinha realmente um padrão que se repetia em várias mulheres, né, nas relações de várias mulheres, e que os testemunhos que elas começaram a dar nesses momentos, nas reuniões que elas faziam, onde todas contavam aquilo que elas estavam pensando e vivendo, que esses testemunhos reafirmavam que realmente o problema não era individual. Então, o feminismo da segunda onda, ele soube captar muito bem que aquilo que era visto como natural, que era, na verdade, uma cristalização de vários processos históricos, que, na verdade, não era natural, né? Então, daí elas estabeleceram uma premissa de que tudo que aparecia como pessoal, na realidade, era político. Que até mesmo a relação com o sexo era política. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar e ir mais a fundo mesmo, para entender qual é o papel que o patriarcado. Então, mais uma vez, eu vou voltar lá no Engels, que considera o fim das relações matriarcais e o estabelecimento da unidade familiar e da monogamia como uma derrota histórica do sexo feminino, né? Então, esse embate tinha que encarar fortemente o patriarcado, tinha que se chocar com o patriarcado, que é justamente peça-chave na afirmação do próprio capitalismo, né? A gente repete bastante isso, né? Que o capitalismo se utiliza justamente das opressões para melhor explorar, né? Inclusive, se a gente for pensar, a exploração do trabalho feminino serve para rebaixar até mesmo o salário masculino. Por isso que a luta contra a opressão tem que ser tomada pelo conjunto da classe trabalhadora, não somente pela força das mulheres, mas pela força de todos os setores explorados e oprimidos, né? Para poder justamente batalhar contra o fim das opressões. Então, as feministas socialistas apontam justamente que, no modo de produção capitalista, o trabalho doméstico cumpre um papel fundamental na reprodução gratuita da força de trabalho. Nesse marco, a violência contra as mulheres não é um fenômeno excepcional, individual, que foi originado de um cara que tinha uma doença, como um indivíduo isolado, como se fosse um problema individual também do homem que agride, do homem que violenta a mulher. A violência contra as mulheres, nessa época, deixou de ser um tabu. E essa violência foi silenciada por anos, pela privacidade das quatro paredes da casa, né? Então, serve como um mecanismo de disciplinamento, serve como um instrumento até de intimidação, de coerção das mulheres, justamente para poder manter esse status quo patriarcal no qual todas as mulheres são subordinadas. Então, entender que o pessoal é político permite justamente que a luta contra a opressão de gênero não seja individualizada, não seja cada mulher individualmente lutando contra a sua opressão. Só é possível travar essa luta seriamente se for uma luta coletiva, né? Então, a libertação feminina não tem como acontecer enquanto milhões de mulheres seguirem sendo subjugadas, violentadas, atacadas. E, infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive hoje ainda no mundo, em diversos países. Quando a gente vê vários direitos adquiridos nos Estados Unidos, em outros países de capitalismo avançado, a gente também sabe que 70% da população mais pobre do mundo, gente, é composta por mulheres e meninas, né? Todo ano, entre 1 milhão e meio e 3 milhões de mulheres e meninas são vítimas de violência machista. Esses dias eu estava vendo uma matéria das mulheres que desaparecem no Peru. E, inclusive, o número que aumentou durante a pandemia. Então, a gente sabe que tem vários avanços científicos, tecnológicos, no mundo inteiro. Mas 500 mil mulheres morrem anualmente por complicações no parto ou na gravidez. Inclusive, tem centenas de mulheres que morrem diariamente por causa dos abortos inseguros, clandestinos, né, que o capitalismo nos impõe. Além disso, a gente vê que a própria prostituição se tornou uma enorme indústria que gera muito dinheiro, né? E aí a gente vê que, fruto da prostituição, tem redes de tráfico de mulheres, enfim, uma cadeia de violência gigantesca que tem nesse momento no mundo, né? Entre os analfabetos, a maioria são mulheres, e também a gente vê um fenômeno muito interessante e muito importante, que é justamente a feminização do trabalho. Então, hoje as mulheres já são 40% da força de trabalho e mais da metade dessas mulheres são trabalhadoras precarizadas. Inclusive, a gente viu aí nesses últimos dias, nesses últimos meses, na verdade, que a gente está vivendo a pandemia, que são justamente as mulheres trabalhadoras as que são mais afetadas. Então, eu vejo muito que levar até o fim essa visão de que o pessoal é político é entender realmente que a luta pela emancipação da mulher tem que ser uma luta anticapitalista, tem que ser uma luta que questione e que possa colocar abaixo a propriedade privada.
Muito bom, Maíra, concordo bastante. Eu queria aproveitar que a Jess comentou sobre a Evelyn Reed para citar aí um trecho do livro dela que chama Sexo contra Sexo ou Classe contra Classe, que eu acho muito bom. E ela falava o seguinte, abre aspas aqui: mas a luta pela libertação das mulheres é inseparável da luta pelo socialismo. A luta de classe é um movimento de oposição, não de adaptação. A subjugação das mulheres caminhou lado a lado com a dominação das massas trabalhadoras pela classe dos patrões. E o sistema capitalista, o estágio maior de desenvolvimento da sociedade de classes, a fonte principal de degradação e da opressão às mulheres. Então, quem são as melhores aliadas das mulheres no combate pela sua libertação? As esposas dos banqueiros, dos generais, dos advogados abastados, dos grandes industriais? Ou os trabalhadores negros e brancos que lutam por sua própria libertação? Né? Uma citação aí excelente, fecha aspas, uma citação aí excelente para mostrar justamente esse limite de classe, como a ideia de guerra dos sexos é completamente conveniente para a manutenção do status quo da sociedade. Né? E para puxar aí um tema de tudo que a Má colocou sobre essa questão do pessoal e político, que é uma marca muito importante, né, do feminismo da segunda onda, aí eu acho que entra também toda a questão de construção de um padrão de beleza branco, heteronormativo, magro, europeu, que era socialmente construído com o objetivo de lucrar, né, e especular sobre o corpo feminino. Isso foi um pouco o pano de fundo, né, da queima dos sutiãs, né, realizada aí por quase 500 mulheres num ato que reuniu milhares na entrada do Miss América, né, que invadiram também o evento, estendendo uma faixa Liberação da Mulher, que apareceu inclusive em rede internacional. Eu acho que, obviamente, que inclusive isso não tem exatamente a ver com a situação das massas exploradas e oprimidas, né? A própria ideia de uma Miss é algo bastante emblemático, inclusive, de uma sociedade patriarcal, onde existiria uma mulher que seria a mais bela de todas, né? Mas esse evento aí marcou, né, historicamente, aí um momento importante dessa segunda onda. Mas aí, para abusar um pouquinho da Evelyn Reed, até por conta desse tema, né, queria também ler mais um comentário dela nesse mesmo livro, né, sobre essa questão, inclusive, que ela falava o seguinte, abre aspas, uma mulher, para ser bela, tem que ser de certo tipo, pesar tanto, nem um grama a mais ou a menos, com determinadas medidas para os quadris, cintura e busto. As que fugirem desse esquema não são belas. Esses padrões mantidos e apresentados como modelo por meio das divas do cinema e dos concursos de beleza, né? Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Ela vai demonstrar justamente como isso é uma coisa, né? Esse padrão mantido, né, aí pelas divas do cinema, os concursos de beleza e tudo mais, essas medidas exatas que cada mulher tinha que ter, na realidade era um modelo que frustrava a vida de milhares de mulheres no mundo capitalista, né, cujas raízes não terminavam de compreender. Né, não terminavam de entender qual que era o mecanismo, né, que levava as mulheres a estarem em tal situação, e tendiam a identificar como fonte de todos os seus problemas a sua incompatibilidade com esse padrão. É muito interessante essa análise da Evelyn Reed. Bom, ao longo dos anos isso não deixou de existir, né, mas criou aí novos nichos de mercado para quem estiver fora do padrão. Depois a gente vai falar um pouco disso também. De qualquer forma, né, os últimos movimentos de mulheres vêm lançando como consigna a ideia interessante também de que mulher bonita é a que luta, não é mesmo? Então, para resgatar toda essa reflexão e também trazer um pouquinho para hoje, faço esses comentários, mas a Jéssica segue agora para outros temas aqui no nosso podcast.
Sim, muito bom. Eu gosto muito dessa frase que a gente está trazendo para a luta de hoje. E acho que para pensar a nossa luta de hoje, é que eu acho que é tão importante podcasts como esse, que é o Feminismo e Marxismo, e que vale a pena também a gente refletir um pouquinho mais sobre esse momento de 70, seguindo um pouco esse debate dos tipos de feminismo, né, que tinham na época, que surgiram, que eu comentei, e para a gente entender qual que era o debate que estava na raiz das diferenças, entre essas diferentes tendências que surgiram. Bom, era justamente qual a origem da opressão à mulher e qual que é a estratégia para combatê-la, né? E aí eu acho que vale a pena a gente entrar aqui um pouquinho numa polêmica forte que nós, do feminismo socialista e marxista, temos com o feminismo radical. Apesar, né, de que, como eu já coloquei, era um setor minoritário. Eu não quero, antes de começar, eu não quero perder a chance, como eu tinha dito antes, que muitas mulheres vieram da fileira da esquerda, de apontar no surgimento desse tipo de feminismo também o papel do stalinismo, que com a sua profunda negação do marxismo, negou a luta contra a opressão à mulher no seu seio e na sua política. Como eu já disse antes, com a exaltação da mulher como mãe, exaltando a mulher como do lar, que é o completo oposto, né, do que foi o bolchevismo, do que foi, de fato, a luta dos marxistas, né, dos comunistas, dos socialistas. E junto também com a burocracia da social-democracia, cumpriu o papel nefasto de separar as demandas das mulheres das organizações operárias, como os sindicatos, por exemplo. Isso tudo foi parte da grande decepção de muitas mulheres que concluíram que a primeira forma de lutar contra a opressão era se separar do marxismo e dos homens, o que, para nós, é um grande erro. E com o centro nisso, de se separar dos homens e da esquerda, foi para segundo plano a necessidade de se separar da exploração, do capitalismo, do Estado e das suas instituições. Ainda que muitas delas reconhecessem, sim, a sua existência, que eram problemáticos. E vamos ver um pouco aonde que deu isso, né? Ainda que essa tendência do feminismo radical carregue internamente diferentes concepções e práticas políticas, a base de todas elas é a mesma, que é de que a divisão fundamental da sociedade se dá entre a classe dos homens e a classe das mulheres, transformando o conceito de classe social do marxismo em classe sexual. E aí, dessa forma, elas negam a luta entre as classes em prol de uma luta entre os sexos. O eixo principal da luta seria, então, na abolição do patriarcado, sem questionar a relação entre patriarcado e exploração, deshistoricizando o patriarcado, ou seja, separando ele dos modos de produção e dos sistemas sociais no qual ele se desenvolveu e se transformou no curso da história, como se fosse algo ahistórico, assim, que sempre existiu no curso da história, né? Aí o que nós marxistas questionamos é, bom, se o patriarcado não tem uma origem determinada na história, se ele sempre existiu, como que a gente vai pensar o seu fim? Não estariam vocês criando um dilema sem solução para o movimento de mulheres? E a gente também se apoia aí nas obras do Engels, como A Origem da Família, da Propriedade do Estado, que a Maíra citou, para mostrar que nem sempre existiu o patriarcado e a supremacia masculina nas sociedades pré-feudais e pré-capitalistas. Que esse texto ele aponta uma série de sociedades matriarcais para demonstrar que o patriarcado tem um começo na história, o que nos ajuda a pensar as bases, né, para o seu fim. Recomendo muito esse texto que a Diana citou também, O Sexo Contra Sexo ou Classe Contra Classe, para se aprofundar nesse debate. E a luta das mulheres para as feministas radicais, então, que também são conhecidas hoje como radfem, né, seria uma luta contra os homens, que são os portadores das atitudes machistas que oprimem as mulheres. Então, estaria a cargo apenas das mulheres enfrentar no cotidiano a luta contra o machismo e o patriarcado, dessa forma limitando nossa luta a uma batalha cultural, que é totalmente impotente para transformar o conjunto da sociedade e acabar com a exploração que pesa o dobro sobre os ombros das mulheres, em especial as mulheres negras e indígenas, como a Maíra também estava falando. E muitas jovens hoje buscam o feminismo radical porque parece o mais transformador, até pelo nome, né, radical. Mas, na realidade, a estratégia do feminismo marxista é a estratégia que aponta para uma transformação total da sociedade, acabando com esse casal, exploração, opressão. Para mim, isso é bem mais radical. Algumas vertentes desse feminismo radical, como a da Kate Millett, que eu citei antes, defendiam que as mulheres eram uma classe social, sim, e apesar delas serem separatistas, né, separando homens e mulheres, ela não igualava o sexo biológico e gênero. Essas radicais coincidiam, então, com as marxistas de que a biologia não é destino para a mulher e que o gênero e a sexualidade são construções sociais. Mas elas negavam que existia uma diferença estrutural de interesse entre as mulheres trabalhadoras exploradas e as burguesas que exploram, inclusive se aproveitando do machismo para pagar menos para as mulheres e lucrarem mais. É por isso que esse feminismo chama nós mulheres a ter sororidade entre todas as mulheres, indiscriminadamente. Aí eu fico me perguntando, será que elas diriam hoje para a Mirtes que ela deveria ter sororidade e irmandade com a patroa que foi responsável pela morte do filho dela? Assim, a realidade e a vida da mulher trabalhadora, na prática, não tem espaço nesse feminismo. Tem outras correntes do feminismo radical que vão mais além ainda e defendem assim, abre aspas. A grande força motriz dos acontecimentos na história está na divisão de duas classes biológicas diferenciadas com fins reprodutivos e nos conflitos dessas classes. Essas palavras, essa citação, são da Shulamit Firestone nesse livro que eu comentei, A Dialética dos Sexos. Daí a gente entende o quê? Que a opressão da mulher está relacionada de maneira direta com a sua anatomia biológica e a capacidade reprodutiva que seria dominada pelos homens. E o patriarcado, por vir daí, ele é completamente ahistórico mesmo, ele vem direto da biologia. Essa visão, a gente também pode dizer que é bastante essencialista, né, do que é o gênero. Para esse feminismo, o machismo era uma ação deliberada e consciente por parte do conjunto dos homens, algo da sua natureza mesmo, então não tinha colaboração possível entre os sexos na luta contra a opressão, pois os homens eram sempre abusadores em potencial. Daí, por exemplo, que surgem termos que a gente vê hoje como esquerdomacho, para dizer que o homem de esquerda ele não pode e não deve tomar para si a luta contra o patriarcado. E como a luta das mulheres é contra os homens, eles acabam se tornando, então, o grande inimigo. Surge também daí a visão do lesbianismo político, que na realidade é bastante conservador, eu acho, porque mesmo que a mulher sinta atração por homens, ela tem que negar os seus próprios desejos em prol da sua militância feminista. Isso me parece um pouco o oposto da total liberação sexual que estava sendo levantado pelo restante desse movimento de mulheres. Inclusive, nos anos 70, chegou ao ponto de alguns grupos proibirem mães com nenéns do sexo masculino de irem nas suas reuniões, porque elas estariam carregando um potencial agressor, tipo um mini esquerdomacho que é contra as mulheres. Então, dessas correntes, né, que tinham esse tipo de visão, que colocam as determinações biológicas no centro, é que surge o mais chocante, e assim, me permitam dizer, o mais repugnante dentro do movimento feminista, que são as feministas radicais trans excludentes. Essas feministas, elas negam completamente a liberdade de construção do gênero. Então elas veem nas mulheres trans inimigas dentro do movimento de mulheres, porque elas seriam homens infiltrados no nosso movimento para roubar nossos espaços e manter a sua dominação. Vale lembrar,
Jéssica, só uma parte aqui, você tá lembrada que a gente foi chamada de Pau e Rosas, né? Justamente porque o Pão e Rosas é uma agrupação que organiza mulheres trans, né? Sim. Eu lembro bastante disso, porque foi um ataque bem forte de um setor meio insignificante do feminismo radical, mas que para mim é bem emblemático disso que você está colocando, né? Eu acho que é uma posição extremamente reacionária e tem que ser muito combatida essa visão contra as mulheres e os homens trans. Ao contrário, nós, o Pão e Rosa, está na linha de frente, né, da defesa da identidade, da livre identidade de gênero. Isso é muito importante remarcar, porque realmente teve esse surgimento todo aí nesse processo da segunda onda e até hoje existe. Eu fiquei passada na época, falaram Pau e Rosas, imagina, que coisa escandalosa e extremamente reacionária.
Não, algo que a gente tem maior orgulho, né? A gente tem maior orgulho de ser um grupo de mulheres junto com as mulheres trans, né?
Com certeza.
Vale lembrar também, quando você fala assim, extremamente racionado, sim, porque desde aquela época até hoje, esses mesmos argumentos biologicistas são usados por setores da extrema-direita, da medicina e da psiquiatria também para patologizar o conjunto dos LGBTs. Dizer que isso não é natural. Então nós, LGBTs, precisamos de uma cura gay, justamente porque, né, é contra a nossa biologia. E segundo essas radicais trans excludentes, gente, olha isso, as mulheres trans são privilegiadas em relação às mulheres cis, porque elas já foram algum dia, em algum momento, socializadas como homens. Então elas tiram vantagem do movimento de mulheres. Como a Diana falou, para nós do Pão e Rosa, se a gente olha para a realidade do Brasil hoje, que é o país onde mais mulheres trans são assassinadas, agredidas, marginalizadas, jogadas à prostituição, meu, falar de privilégio dessas mulheres não só é um absurdo, como é ridículo também, né? Então, assim, aí entra o problema de quando as reacionárias são as manas. Essa é uma frase que foi dita muito bem, na minha opinião, pela Andrea Dattri, num texto sensacional, chamou Desejo sobre Suspeita, procurem no Esquerda Diário lá e leiam, que pode parecer exagerada, mas não é, gente, porque quando essas feministas radicais, ao serem transfóbicas e negarem o direito à livre construção de gênero, aprisionando as mulheres à sua biologia, usam argumentos que se diferenciam muito pouco dos argumentos que são usados por Damares Alves, Bolsonaro, extrema-direita, fundamentalistas religiosos, inclusive os ativistas anti-aborto. Na realidade, as feministas radicais usam esse argumento muito antes de ter Damares Alves, Bolsonaro na nossa vida, como foi o caso de uma ex-monja que se tornou uma feminista lésbica radical, a Janice Raymond, que ela escreveu em 79 um livro, olha o nome da obra, O Império Transsexual, A Construção da Bicha com Peitos. Infelizmente ficou muito famosa essa obra. E essa autora afirma nessa obra que a transexualidade busca reduzir a mulher à dor nos superficiais. Pra mim, na verdade, ela é quem quer reduzir a mulher e o gênero feminino a um útero, inclusive amarrando a gente, prendendo a gente ao eterno binarismo biologicista homem-mulher, que hoje é tão questionado pelo movimento internacionalmente. Elas dizem também, por exemplo, que as mulheres trans, na verdade, são homens disfarçados, né? Justamente por essa visão que a Janice Raymond colocava. E que o objetivo delas é colonizar o feminismo. Então a gente tem que temer quando elas usem o banheiro feminino de mulheres também, porque elas podem querer violentar as mulheres. Que os espaços onde tem as mulheres trans não são seguros para nós. Da mesma forma também, a Di falou dos homens trans, elas dizem que são traidores do seu gênero. Gente, é muito reacionário. Só que, felizmente, se a gente for olhar, está crescendo no mundo inteiro a luta contra a violência das mulheres trans, pelos mínimos direitos democráticos que elas ainda não têm. E, enfim, por tudo isso que a gente está colocando, eu acho que é muito importante ficar claro as diferenças teóricas, políticas e de estratégia também, de como superar o patriarcado que separa profundamente as feministas marxistas das feministas radicais, assim como a gente também tem uma profunda separação com as liberais também, né, nesse movimento.
E aqui, Jéssica, pensando, que a gente ouviu aí nos últimos anos, né, com a extrema-direita falando o tempo inteiro que a gente estava vivendo a ditadura gaysista, esse tipo de coisa, como se assemelha a esse tipo de concepção reacionária que você relatou. Realmente, assim, é muito chocante. E eu acho que é bem importante a gente tentar ver como esse feminismo da segunda onda tinha realmente muitos elos de ligação com o próprio pensamento marxista. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, quando as mulheres subiram lá na Estátua da Liberdade e colocaram uma faixa gigante que estava escrito "Mulheres de todos os países, unidos", né? Uma referência assim clara ao marxismo. E essa referência é interessante a gente perceber que ela não veio do nada, né? Ela é parte das distintas correntes de pensamento que surgiram lá naquele momento, mas também é parte de uma trajetória histórica, assim, muito importante da discussão do marxismo em relação à questão da mulher, né? Uma expoente, assim, nessa discussão, né? Uma mulher que foi muito influente anos antes aí, lá nos anos 1800, foi a Flora Tristan, que ela debatia, por exemplo, que a conquista dos direitos das mulheres estava ligada, assim, diretamente com as conquistas dos direitos do conjunto da classe trabalhadora, né? E ela defendia, além disso, né, combinado com isso, que a libertação dos trabalhadores teria que ser obra dos próprios trabalhadores, né? Então, aqui, aproveitando para fazer mais um convite, também tem um episódio muito interessante, né, desse podcast aqui, Feminismo e Marxismo, sobre a Flora Tristan. Acho que todo mundo deveria escutar e é muito, muito bom mesmo. Eu faço esse resgate porque a gente está vivendo um momento hoje que a classe trabalhadora está numa situação muito difícil, né? A gente está se enfrentando aí com a pandemia e estamos se enfrentando com um desemprego massivo, né, no nosso país. A gente é governado aí pelo Bolsonaro, que é um arquirreacionário, que odeia as mulheres, né? Ele se orgulha, na verdade, de odiar as mulheres, né? Então hoje se coloca como nunca a necessidade da aliança das mulheres com o conjunto dos setores oprimidos, com o conjunto da classe trabalhadora, com os trabalhadores como um todo, né? Para nós, marxistas, somente uma sociedade de livres produtores pode ser uma sociedade onde a igualdade possa se fundamentar, não no atraso que oculta as diferenças, mas sim no respeito igualitário das diferenças, que estabelece os elementos particulares da existência social. É o movimento feminista de conjunto conquistou direitos que hoje se veem ameaçados e questionados com o aprofundamento da crise capitalista, né? Inclusive o direito ao aborto, que em vários lugares dos Estados Unidos, né, tem uma ofensiva para poder retirar, também em outros países. Por isso a gente precisa justamente se apoiar em cada avanço, em cada conquista que o movimento feminista conseguiu arrancar, que o movimento negro conseguiu arrancar, o movimento LGBT, para erguer muito forte a bandeira do feminismo socialista, revolucionário, o feminismo que lute contra o racismo, que seja antirracista, que seja antiimperialista, que defenda a diversidade sexual e também da classe trabalhadora, né? O feminismo que a gente defende é justamente um feminismo que ligue a luta contra a opressão à luta contra a exploração capitalista, considerando que é parte da mesma luta, né? Isso significa que a classe operária no Brasil, por exemplo, cada dia é mais feminina, cada dia é mais negra, né? Que essa classe trabalhadora feminina tem que se subordinar também contra os sindicatos que não levantam as suas demandas, né? Não levantam a necessidade vital de unificar a classe trabalhadora e todos os oprimidos e explorados, né? Incluindo aí a camada de trabalhadores precários, né? Que em nosso país tem pouca sindicalização, tem sindicatos que são diretamente patronais, mas que justamente são sindicatos que estão se mobilizando em meio à pandemia. Então a nossa luta, ela não pode ser pela igualdade com os exploradores, né? Que isso, na verdade, nos levaria a reivindicar que tenham mais mulheres exploradoras, que tenham mais chefes mulheres. E essa é justamente uma posição do feminismo liberal. A gente não defende que a gente tenha novos patrões, né? A gente não quer mais uma mulher no poder. Justamente, a nossa luta deve ser para que milhões de mulheres trabalhadoras, junto a todos os setores oprimidos, sejam linha de frente do combate contra o capitalismo. Essa unidade da classe trabalhadora, com a juventude, com o movimento de mulheres, com as organizações do movimento negro, do movimento LGBT indígena, é o que pode revolucionar justamente essa atuação dos sindicatos, essa atuação das entidades estudantis, que separam justamente as lutas, departamentalizam, né? Então o capitalismo, ele se apoia justamente no machismo, para poder oprimir ainda mais as mulheres, para poder explorar ainda mais os setores que são oprimidos. A exploração capitalista, ela anda de mãos dadas com essa opressão. E a gente sente isso todo dia, né, gente? A gente sente esse sufocamento que massacra as mulheres trabalhadoras, que assassina as mulheres trans, que mantém a precarização do trabalho, que inclusive mantém o trabalho doméstico invisível e gratuito até os dias de hoje. Então a estratégia, como a Jéssica colocou, que é um debate de estratégia que a gente está fazendo aqui, tem que ser enfrentar essa situação batalhando pelo fim do capitalismo, batalhando pela construção de uma outra sociedade. Então o feminismo precisa levar até o fim a batalha por uma revolução operária, por uma revolução socialista. Para isso a gente precisa construir um partido revolucionário que tenha as mulheres à frente, que possa batalhar por uma sociedade livre de toda forma de opressão e de exploração. É uma sociedade comunista. Então, quando as mulheres da segunda onda, como a gente vem tratando aqui, viam que as suas reivindicações eram revolucionárias e muito se falava disso, estamos fazendo a revolução, estamos nas ruas para fazer a revolução e tudo mais, eu penso que o sentido das lições que a gente tem que tirar tem que ser por aí, extrair desse processo de que é preciso derrubar todos os vestígios dessa sociedade que se baseia na opressão, que se baseia na exploração de milhões de seres humanos. Porque aí a gente vai poder construir sobre as ruínas dessa sociedade uma nova sociedade socialista.
Exatamente. Muito bom. Gente, esse episódio, ele realmente preenche uma lacuna importante do nosso podcast Feminismo Marxismo e ajuda a entender muita coisa, né? A Maíra explicou aí muito bem a nossa estratégia, né, do feminismo socialista. Então eu quero aí só dar uns pitacos finais aqui, né? A primeira coisa é que o feminismo liberal, né, foi o que na realidade saiu mais fortalecido dessa segunda onda, né? E por que isso? Né? Porque ele acompanhava a expansão das democracias capitalistas e ia na onda dos próprios estados que iam concedendo, né, algumas concessões aos movimentos sociais enquanto atacavam as massas trabalhadoras. Né? Mas também porque a grande debilidade do feminismo da segunda onda foi não ter surgido uma corrente revolucionária mais firme que aliasse a luta das mulheres com a luta de classes. Eu tinha comentado lá no começo vários dos processos que estavam acontecendo. Então, se por um lado a consigna, né, o pessoal é político, que a Maíra explicou também muito bem todo o elemento progressista que tinha, né, então se por um lado expressava um avanço no sentido de não permitir a individualização dos problemas das mulheres, né, ou a ideia de que os problemas das mulheres não se tratavam de questões políticas, por outro lado também apresentava um problema estratégico que era superdimensionar as questões pessoais e individuais, secundarizando um programa mais totalizante para o problema das mulheres, que ultrapassasse o questionamento, a moral e a cultura e atacasse diretamente os lucros capitalistas, né? O que só poderia se dar aliando a luta das mulheres com a luta da classe trabalhadora, né? Tanto é que o que a gente vai ver ao longo das décadas seguintes é justamente um processo de institucionalização e cooptação mais profunda, né, das alas mais de esquerda, mesmo das alas mais de esquerda, da segunda onda, com o que foi o neoliberalismo. Né? O Estado capitalista aí passou então a tentar cooptar esses novos anseios, né, e transformar eles em produtos aceitáveis dentro da ordem capitalista. Né? O feminismo liberal transformou isso na estratégia de galgar espaços de poder com mais mulheres presidentes, chefes de Estado, empresárias, ricas, milionárias. Né? Essa história toda do teto de cristal que a Jéssica comentou, né? Que eram essas mulheres aí quebrando o teto de cristal. Eu fico imaginando que caía todo o cristal, né, na cabeça das mulheres que ficavam ali na base, embaixo, né, trabalhando e sendo exploradas enquanto essas iam subindo. Bom, as alas reformistas do movimento se adequaram a essa nova situação, se dando aí por satisfeitas com essa ampliação de direitos. Só que isso acontecia enquanto as massas trabalhadoras eram vorazmente fragmentadas em subclasses, né, com efetivos e terceirizados e trabalhadores sem nenhum direito, o que levou a uma enorme derrota moral da classe operária, junto com a ideia de que a revolução não teria passado de uma tentativa autoritária, né, aí usando o stalinismo para desmistificar a possibilidade da classe operária transformar a realidade. Então o capitalismo vai ficando aí mais rosa, mais LGBT, mais negro e tentando, numa disputa de hegemonia, mostrar aos setores oprimidos que nessa sociedade capitalista teriam algum lugar ao sol. Mas nada disso, minha gente, nada disso. Nessa disputa de hegemonia, os oprimidos precisam enxergar na classe trabalhadora a única possibilidade de um sujeito social capaz de mudar toda a sociedade pela raiz. Né? E se quiserem arrancar de nós o ideal da revolução e a luta de classes, hoje a gente está numa nova etapa internacional com processos agudos da luta de classes, como a gente viu no Chile ou agora mais recentemente nos Estados Unidos. Né? E esses novos processos da luta de classes trazem mais uma vez a necessidade de revisitar a história do movimento feminista e tirar lições sobre os seus erros. Né? Então a tentativa de desvio dos processos de luta de classes ou dos movimentos é algo que realmente a gente precisa aprender na história, né? A gente não vai derrotar o Trump e o Bolsonaro e os maiores misóginos da extrema direita aceitando que nos dirijam variantes reformistas que nada mais querem do que conciliar trabalho e capital sempre em benefício dos capitalistas, né? Até quando a gente vai aceitar que as ondas do movimento feminista sejam institucionalizadas para manter essa mesma ordem social, né? Rechacemos com toda a força essa tentativa e lutemos para que o avanço internacional da luta das mulheres agora possa encontrar uma estratégia socialista e revolucionária. Gente, episódio esse mais que fundamental, acho que completamos um ciclo aqui de reflexões sobre o feminismo marxista, então queria agradecer muito as nossas convidadas. Obrigada, Jéssica.
Ai, obrigada a vocês, todas as ouvintes, prazer enorme estar aqui no podcast que eu amo.
Obrigada, Maíra, também.
Eu que agradeço, adorei participar e pode me chamar sempre que for possível.
Vou chamar, você vai vir muito ainda aqui.
E como relembrou Evelyn Reed, não temos nada a perder a não ser nossas corridas. Temos um mundo todo a ganhar. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.